nesse momento vamos falar de um assunto de suma importância e que as pessoas precisam também ficar muito atentas. 37.120 novos casos de câncer de cabeça e pescoço estão estimados pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, para este ano, figurando como o quarto tipo de maior incidência, exceto os de pele. Durante todo esse mês é realizada a campanha nacional de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, Julho Verde, para conscientizar a população acerca dos fatores de risco, sinais e sintomas e seu tratamento. O câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Esse é o slogan. E para falar do Julho Verde, nós estamos com o médico e coordenador da campanha de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço aqui em Campinas, Dr. Flávio Gripe. Como vai o senhor, doutor? Boa tarde.
Marco, boa tarde. Como é que vai, Marco? Boa
tarde. Tudo bem. Nesse período de pandemia, estamos aqui recolhidos, doutor.
Como é que é?
No período da pandemia, estamos um pouco recolhidos, né?
Marco, infelizmente, esse é um período difícil para nós, porque o que realmente nós gostaríamos de estar divulgando, falar mais da população sobre o câncer de cabeça e pescoço e a alta incidência que ainda existe desse tipo de câncer na nossa sociedade.
Doutor,
então, a gente está, de uma certa forma, falando sobre o câncer de cabeça e pescoço, através de lives, através da rádio, através de televisão. Várias instituições do Brasil estão tentando fazer a nossa nossa campanha, que está muito prejudicada pelo Covid este ano.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Em anos anteriores, o Julho Verde, eram feitos autoexames, com a presença das pessoas indo nos locais. Esse ano não dá para fazer isso, né?
Na realidade, Marco, a gente está fazendo um pouco, porque nas nossas lives a gente tem divulgado, até mesmo para pacientes e um pouco para a população, sobre o problema do câncer de cabeça e pescoço. Mas, infelizmente, não está sendo tão fácil como nos anos anteriores, onde nós poderíamos falar com muito mais propriedade em relação aos sinais, sintomas, os sinais de alerta que nós temos em relação a esse tipo de câncer. E esse ano nós não estamos conseguindo fazer isso pessoalmente, nas ruas, orientando, porque nossas campanhas são mais no intuito realmente de fazer uma prevenção e sim falar para as pessoas a importância da prevenção e o que nós temos que fazer para prevenir esse tipo de câncer.
Doutor, pelo que eu estou vendo aqui no material de campanha, quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, o câncer está na cara e muitas vezes a gente não o vê. Mas tem aqui câncer de pele, tem a de língua, de mandíbula, laringe, são vários tipos entre a cabeça e o pescoço, né, doutor?
Exatamente. Sem dúvida alguma, Marco, a maior incidência na região de cabeça e pescoço, a maior incidência que nós temos são os tumores, os cânceres de pele. E isso com uma alta prevalência nos homens e nas mulheres. Nos homens, gira em torno de 27% dos tumores de homens são tumores de pele. E dentre eles, os tumores na região de cabeça, pele da região de cabeça e pescoço também. E das mulheres, em torno de 29%. Mas nós temos também a incidência de vários outros tumores de cabeça e pescoço em outras regiões, como na boca, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, os tumores das glândulas salivares, os tumores de tireoide. Então, são esses os mais importantes que nós temos na região da cabeça e pescoço.
Doutor, quais são os sintomas que a pessoa possa estar percebendo, possa estar sentindo, e que ela possa fazer alguma ligação e procurar um médico?
Sim. Nós falamos em sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta onde nós podemos ter esses tumores, tanto em criança como em adultos? Dentre eles, nós temos os nódulos ou as massas cervicais, a dor, porque os tumores malignos, de uma certa forma, não muito no seu início, mas numa fase mais tardia, eles produzem também muita dor. Feridas na boca, ferida no lábio, ferida na língua, ferida na gengiva, de uma maneira geral, em toda a cavidade oral, uma ferida dessa que não cicatriza num espaço aí de 10, 15, 20 dias, é sempre um sinal também de alerta para que poderia ser um tumor de cabeça na região de cavidade oral. Alterações da voz, uma rouquidão que não melhora num prazo curto de 10 a 15 dias, tem que ser investigada. Em alguns tumores mais avançados, nós podemos também ter pacientes com falta de ar ou mesmo pacientes com dificuldade para deglutição. Uma coisa importante desses tumores é que eles estão facilmente diagnosticados por nós especialistas. Entendeu? Então, é um tumor que rapidamente, prontamente, poderia ser diagnosticado e tratado de uma maneira adequada logo no início do seu processo.
Doutor, o senhor até mesmo falou, no começo eu também falei, do surgimento de novos casos, segundo o INCA. Serão 37.120 novos casos nesse ano no Brasil. É considerado um número alto?
Sim. Marco, realmente, infelizmente, a incidência do câncer de cabeça e pescoço ainda é muito alta, conforme eu te falei anteriormente. E isso se deve principalmente ao tabagismo. Quais são os fatores mais importantes que levam ao câncer de cabeça e pescoço? Sem dúvida alguma, num país como o Brasil, que é um país muito ensolarado, no câncer de pele, o sol. E hoje a sociedade toda, incluindo a sociedade de dermatologia, tem colocado muito bem isso, que é a importância de se evitar o raio solar, principalmente chamado raio solar ruim. Então, o sol é um problema muito grande nessa região também de cabeça e pescoço, levando a incidência alta de câncer de pele. Também, o tabagismo, o etilismo, são dois fatores muito importantes que levam, que dão origem aos tumores dessa região. Principalmente, Marco, a associação do cigarro e da bebida. Tá? Porque a gente sabe que a associação desses dois triplica o risco de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. Só para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos uma estatística de aproximadamente 160 mil mortes por ano, ou seja, 430 por dia, com doenças relacionadas ao tabaco. Tá? É lógico que essas mortes não são relacionadas todas a câncer, tem também a parte de cardiopatias, doenças vasculares, mas só para se ter a ideia da importância do tabagismo e associado ao etilismo nesse tipo de câncer. Não podemos esquecer também do HPV. O HPV, que é o Human Papilloma Virus, ele está com uma alta incidência, principalmente na população jovem, sexo masculino, e o HPV também é um fator de risco alto atualmente detectado, que a gente sabe que é um fator também importante no diagnóstico dos tumores da orofaringe.
Dr. Flávio Gripe, detectado no início, as chances de cura?
Olha, esse é um, talvez seja um aspecto mais importante que a gente gosta de comentar com todo mundo, com a população, que é um tipo de câncer que ele tem uma taxa de cura excelente no início do seu processo. Vou dar um exemplo. Um tumor de laringe inicial, onde o paciente que apresenta um quadro de rouquidão, ele pode ser submetido rapidamente, ele pode ser facilmente diagnosticado através de uma endoscopia específica que a gente faz da laringe e através desse diagnóstico, onde a gente faz também uma biópsia dessas lesões. Então, com esse diagnóstico precoce, esses pacientes podem rapidamente ser tratados, seja com uma cirurgia ou mesmo com uma radioterapia, entendeu? Então, o que a gente gosta de falar é que, infelizmente, ainda existe um medo muito grande até dos pacientes de procurar os especialistas. No sentido, ele pensa, eu estou com câncer, eu estou com medo de fazer o meu diagnóstico. Isso é um erro crasso. Então, o que a gente tem que fazer é se perder o medo, ensinar os pacientes de uma certa forma e falar muito disso, de não ter o medo de procurar o especialista. Porque quanto mais rápido nós fazemos o diagnóstico, nós vamos ter taxas de cura excelente. Infelizmente, sim, ainda no Brasil, o índice de pacientes que nos procuram com doença avançada é muito alto. gira em torno de 50% a 60%. Isso significa o quê? Quando eles vêm para um diagnóstico inicial e vão fazer o tratamento, seja a cirurgia, seja a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, mas são já tumores em fases mais avançadas. E isso, com certeza, diminui a taxa de cura. Daí a importância de se fazer o diagnóstico precoce desses tumores, não só de cabeça e pescoço, mas também como de todos os tumores que a gente conhece.
Doutor, como nós estamos em plena pandemia, vocês estão tendo essa dificuldade e tudo tem sido feito pelas redes sociais para as pessoas se interagirem e terem mais informações. O que elas podem acessar? Tem algum site, tem algum perfil, alguma coisa para que elas possam se atualizar e receber essas informações que o senhor está nos passando?
Bom, eu digo a você o seguinte, Marcos. Apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades, nós que trabalhamos na área de oncologia e com esses tumores, nós continuamos trabalhando, nós não paramos, entendeu? Então, os pacientes que tenham algum desses sintomas, devem sim procurar um especialista, sabe? Isso é muito importante. Tem que procurar um especialista, mesmo com toda essa dificuldade que nós temos atualmente. Agora, existem várias instituições, vários sites que a pessoa também pode obter alguma orientação. Nós temos uma instituição no Rio de Janeiro, que é o INCA, que ele fala muito de todos os tumores malignos, não só de cabeça e pescoço, mas o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele pode nos dar, é um site muito bacana, que pode ajudar nas orientações. Nós temos também,
né,
orientação de várias outras formas. No sul do país, nós temos uma instituição que é a CBG, que é uma instituição também de câncer, que pode também dar orientação em relação ao diagnóstico dessas doenças. Então, é só a pessoa. Hoje, o Google nos ajuda muito a nós termos rapidamente uma noção do que é um tumor de cabeça e pescoço.
Doutor, agora saindo um pouquinho desse assunto, tem algumas notícias vindo, o senhor falou do tabagismo, né? Que na Inglaterra diminuiu o consumo, parece que o tabagismo está perdendo aí a dianteira, né? Com relação à sua ineficácia, né? Uma coisa muito do mal, né? O tabagismo. Nesse período de pandemia, onde as pessoas estão confinadas e a ansiedade, tem muita gente que fuma, acaba fumando mais. Mas
sem
parece
dúvida.
Que o medo da doença também tem feito muita gente largar. Eu queria que o senhor falasse a respeito do tabagismo com relação à Covid.
Olha, sem dúvida alguma, a situação Covid, o coronavírus, deixou a todos nós muito amedrontados. Isso gera muita ansiedade, isso gera muito nervosismo, entendeu? E, consequentemente, a pessoa que fuma, acaba tendo uma tendência a fumar mais, a pessoa que bebe também acaba tendo uma tendência a beber mais, e, infelizmente, isso é uma coisa que está acontecendo. Mas o que é importante a gente falar é que a gente tem que pensar que existem hoje serviços especializados que ajudam muito as pessoas a parar de fumar e ajudam as pessoas a parar de beber. Tá? Então, existe hoje a nível de prefeituras, a nível SUS, existem vários serviços que estão auxiliando as pessoas a parar de fumar, parar de beber. E só para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, os pacientes que entravam para esse tratamento, que normalmente é feito um tratamento com grupos, aproximadamente de 40% a 50% das pessoas estavam conseguindo parar de fumar. E esse índice aumentou ainda mais, Marcos. Então, eu acho assim, importante salientar que a pessoa que queira realmente, depende muito da pessoa, a pessoa tem que ter muita vontade própria de querer parar de fumar e beber. Mas se essas pessoas realmente tiverem essa vontade e quiserem procurar o serviço, eles vão ter muito apoio dos serviços no sentido de realmente conseguir parar de fumar e beber. Então, existem trabalhos específicos que são feitos para essas pessoas e isso tem melhorado muito o índice de adesão em relação ao tabagismo, em relação ao equilíbrio.
Doutor, o problema, né, que a Covid-19, ela ataca muito os pulmão, o pulmão, né? E também, né, tabagismo, sedentarismo, diabetes. É uma bomba relógio, não é, doutor?
É uma bomba relógio e nós, né, muito preocupados com isso, porque realmente é um vírus que tem uma letalidade que é muito maior do que outros vírus que nós já conhecíamos. E é onde que a gente está percebendo os maiores problemas em pacientes, principalmente pacientes com comorbidade. Obesidade é um problema sério, tabagismo, porque o paciente que fez uso do tabaco durante muitos anos, com certeza ele já vai ter um pulmão muito pior. Então, quando a replicação viral, quando o vírus se instala ali no pulmonar, o risco desses pacientes que fumaram é muito maior. Outro problema, outra comorbidade associada muito importante é o diabético. O paciente diabético e o paciente hipertenso também são pacientes que acabam tendo maior risco quando contraem o coronavírus. Então, realmente, todas essas comorbidades acabam aumentando, infelizmente, a letalidade dos pacientes.
Dr. Flávio Gripe, médico e coordenador da campanha de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, estamos no Julho Verde. Então fica aí o alerta, o recado, né, para você também ficar atento. Não é só a Covid que tem por aí, né, doutor? Outras doenças também.
E só terminando, para falar de prevenção. Então, quais são os pontos mais importantes que a gente orienta a toda a população em termos de prevenção? Número 1, fazer o diagnóstico precoce. Procurar especialista, seja um otorrinolaringologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, um endocrinologista que vê muito tumor de tireoide. É importante procurar o especialista para fazer o diagnóstico mais precocemente possível. Outra coisa importante é uma boa alimentação, exercícios físicos, a obesidade. Tentar perder peso, porque a gente sabe que a obesidade, excesso de gordura corporal é um problema sério também, riscos maiores, principalmente em época de pandemia de coronavírus, e parar de fumar e beber. Então, são dois fatores também muito importantes que aumentam a incidência de câncer de cabeça e pescoço. E não ter medo de ir procurar um profissional para ter ajuda e ajudar no diagnóstico precoce.
Doutor Flávio, muito obrigado. Estamos à disposição e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado você, Marco. Uma boa tarde.
Tá certo. Conversei com o Dr. Flávio Gripe um pouco mais sobre o Julho Verde, que é o mês aí de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Muito atento com as recomendações dadas pelo Dr. Flávio.